Hello everyone, we are back with Lean Six Sigma for Experts. Ainda não é o episódio em inglês, né? Feliz 2021, galera! 14º episódio sendo lançado hoje, 5 de janeiro de 2021. Esperamos que esse ano seja um pouquinho melhor, né? Qualquer coisa melhor do que o ano passado já é lucro. Bom, galera, hoje o episódio ele é para falar sobre projetos. Mas projeto do quê, né? Projeto de Lean Six Sigma. Mas que tipo de projeto? Qualquer tipo de projeto. O tópico aqui hoje é projeto de certificação versus projetos de que foram feitos depois da certificação, né? É o pré e o pós-certificação. Há várias diferenças que acabam acontecendo na execução deles, até no próprio planejamento, na escolha do projeto. Alguns detalhes bem importantes, mas antes de entrar nesses detalhes bem importantes, vamos lembrar, André, lembra para nós aí, cara, quais são as diferenças, as principais diferenças de um projeto de certificação Yellow, de um Green Belt e de um Black Belt, por favor.
Boa, Matheus, é isso aí. Feliz 2021 para todo mundo e para ser melhor do que 2020 não precisa muito, né? Então vamos que vamos. Falando de projetos de certificação, a gente discutiu um pouco ano passado e percebeu essas diferenças, né? De que o nosso projeto aí de certificação de Yellow Belt ele vai ser um projeto de baixa complexidade, é um projeto que está mais focado na análise pontual de uma casa raiz, é um projeto que vai estar focado primeiramente, né, na análise do sistema de medição e encontrar uma variação do processo, chegar às vezes numa análise de CPI e CPK. É basicamente o que a gente espera. Quando a gente fala de um projeto um pouco mais avançado, um projeto de Green Belt, um projeto que vai demandar um pouco mais de tempo, né? A gente está falando de um projeto onde a gente espera uma interação maior já com os níveis de conhecimento que já vão chegar ali na estruturação empírica, né? do modo de falha, ou até mesmo no conhecimento científico do modo de falha. Mas, em geral, o Belt vai dar um passo além. E na maioria das vezes, né, na grande maioria, vai conseguir manusear ou manipular ou entender, conhecer a relação causa e efeito ao ponto, né, de mapear a função y igual a f de x, né, que é o famoso experimento planejado, o famoso DOE. Então, do Green Belt, a gente espera esse passo a mais. E, para fechar, né, os nossos projetos de certificação Black Belt, aí sim a gente já espera que no nível 7 do conhecimento, que ele a caracterização do processo, né, que ele conheça cientificamente a relação YF de X que ele está construindo, e aí ele vai utilizar uma gama de ferramentas que ele tem à disposição. E aí, para quem escutou o nosso último episódio, o Matheus comentou, né, que para os nossos belts aí, o Six Sigma é o martelo, mas nem tudo é prego, né? Então, o Black Belt é o cara que vai saber usar como ninguém todas as ferramentas no momento correto e vai trabalhar com algumas adversidades na maioria dos projetos, né? Com projetos mais complexos vão vir análises de dados históricos mais complexos, vão vir MSEs mais complexos, como sistemas de medição por atributo ou até mesmo sistemas de medição destrutivos, né? E por aí vai. Claro, obviamente, DOEs mais complexos, DOEs mais estruturados com réplicas, com blocos, com outras estruturas de ruído mais elaboradas. Mas acho que, no grande geral, é isso aí, né, Matheus?
É isso aí, cara. E antes que o Robson faça os seus sábios comentários com sua experiência, né, que ninguém vai tirar dele, cara, o projeto de certificação, independente de qual nível que é o teu projeto de certificação, cara, é o que vai te dar aquele título de belt, né? É o teu primeiro contato, é a tua primeira experiência. Então, eu acho assim que o cara tem que levar a sério, né? Se você entrou numa sala de aula para participar de um treinamento de Lean Six Sigma, você tá ali porque você foi escolhido a dedo num monte de pessoas, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes. Você já tem uma data da banca de certificação, você já deveria ter um projeto já escolhido, você já deveria ter uma boa noção, porque você fez um bom contrato de projeto, você está alinhado com o teu chefe, com o teu gerente, com o gerente, com o gestor da área onde esse projeto vai ser aplicado. Então, é a tua chance, né, de retribuir para a empresa aquele investimento que ela está fazendo em você, porque você está ali, vai, dependendo do treinamento, você fica até 4 semanas, o dia inteiro, numa sala de aula, só aprendendo, e você está sendo pago para aquilo, né? Então, você deveria mandar muito bem nesse projeto, porque é o seu primeiro projeto, né? Uma vez, um sábio colega de trabalho me disse que a certificação, o projeto de certificação, era como nos Estados Unidos, quando você vai tirar a carteira de motorista. Eu não faço ideia como é que é. Pô, o cachorro está alucinado, cara.
Porra, tá foda, cachorro.
Vamos seguir gravando assim mesmo, cara. É 2021, é nóis. Vai ter foto do cachorro no story. Cara, essa pessoa, eu não posso citar o nome, né, para não pedir direitos autorais, mas ela me disse assim, cara, lá nos Estados Unidos, para você tirar a carteira de motorista, você tem que fazer várias aulas, e depois de fazer as aulas, como tem aqui no Brasil, você só pode dirigir com alguma pessoa te acompanhando durante um período lá. Cara, e depois você tá livre para fazer o que você quiser, né? Então ele falou assim: cara, o projeto de Six Sigma, o primeiro projeto deveria ser bem assim mesmo, cara. Você tem um orientador. O cara que é Green Belt tem um Master, tem um Black Belt orientando ele, o Green tá orientando um Yellow, e assim vai, né? Você tem um orientador, cara, cola nessa pessoa e faz o teu projeto pedindo ajuda. Não sai para o processo coletando peças sem antes validar com o teu orientador, o teu plano de amostragem, se faz sentido, se não faz, se pode diminuir peças, se está focando no lugar errado, se o teu mapa de processo está bem, uma coisa passou batida. Então, cara, são detalhes assim que fazem toda a diferença, né? Além do fato de tirar a bunda da cadeira, né, cara? Porque tem muito engenheiro que fica acomodado lá no escritório o dia inteiro fazendo planilha, PowerPoint e tal, e chega na hora de fazer o seu primeiro projeto de Six Sigma, bate um desespero, trava nas quatro e atrasa tudo, né? Então são detalhes, acredito que o Robson tenha mais alguns detalhes aí de projetos de certificação. Ah, Robson, taca-lhe o pau. Não no
Opa, agora minha vez, né?
não no cachorro, né? Pelo amor de Deus.
Não, quem atirou o pau no gato foi a dona Chica,
Puta que
né? Essa foi
pariu.
horrível, né? Não, mas para começar bem o ano, acho que a gente tem que largar uma piada podre igual essa aqui, né?
Isso, sinal que o ano vai ser bom.
Isso aqui é praticamente um stand-up Sigma, né? Ô André, eu acho que algum dia nós vamos ter que fazer um podcast, um episódio aí específico sobre o que é um sistema de medição destrutivo, né? Porque senão vai ter gente achando aí que o cara tá lá medindo uma pecinha com um paquímetro e o prédio começa a cair, explode uma bomba, sei
É,
lá,
acho que é
começa.
melhor a gente fazer um episódio sobre esse assunto mesmo.
Então não é porque é destrutivo que vai explodir uma bomba e vai cair o prédio, tá? É um outro tipo de experimento, né? E sobre essa questão do projeto de certificação versus projetos pós-certificação, aqui existe uma variação bem grande, né? Entre pessoas, empresas, cursos que são abertos ou cursos que são específicos para uma empresa ou outra, né? Pessoas que estão fazendo o curso de Six Sigma recebendo salário ou pagando, recebendo salário durante o horário de expediente ou pagando do próprio bolso para fazer uma aula numa sexta-feira à noite, por exemplo. Tem toda essa diferença.
A dedicação
E
muda bastante, né?
muda com certeza, patrocínio também muda bastante, né? E o que eu percebo
de principal diferença entre projeto de certificação e pós-certificação é que na certificação admite-se a possibilidade da pessoa fazer um projeto que esteja um pouco fora do dia a dia, da rotina dela, né? Então, às vezes, a pessoa trabalha numa área de PCP e vai fazer um projeto na área de embalagem, por exemplo, né, da empresa. Projeto de melhoria para poder certificar. É fase de aprendizado, né? A pessoa fez um curso, ela quer se capacitar e tal, quer entender como que funciona, para depois trazer a metodologia para dentro do dia a dia, né? Então, admite-se essa possibilidade na fase de certificação. Passou pela banca, obteve o diploma, aí a história muda completamente, né? Primeiro pelo seguinte, né? A metodologia serve para você melhorar o seu trabalho, né? Existe até uma certa analogia com a história da bicicleta, né? Mas no final eu posso contar se os meus colegas me permitirem, né? Que eu acho que é bem interessante, as pessoas vão entender bem, né? A história da bicicleta. E tem que ser aplicado no dia a dia porque você tem que ganhar eficiência e eficácia no seu trabalho, senão não faz o menor sentido, né? A sua certificação Yellow, Green ou Black não serviu basicamente para nada, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Antes da certificação, ok, você pega o projeto que você quiser aprender mais, né? Agora, pós-certificação é projeto do seu dia a dia e ponto, né? Porque você não vai ganhar patrocínio para fazer projetinhos bonitos que não estejam vinculados à sua gerência, né? Isso é fato, né? E um segundo ponto bem importante que as pessoas têm que entender é, supondo que o cidadão fez um curso de black belt. Aí ele fez um projeto de black belt, né? De um nível aceitável para passar por uma certificação black belt. Então ele faz o projeto, é de alta complexidade. E ele passa pela banca, é aprovado, ok, né? Depois disso, nada o impede de pegar um projeto de baixa complexidade e fazer rápido, né? O que a gente chama de quick win. Né? Projetos de ganho rápido. Então, depois disso, ele vai fazer o projeto que tiver na frente dele, na mão dele, o projeto que o gerente mandar fazer, né? Aquilo que for prioritário para a empresa naquele momento. E não, eu sou um black belt, eu só vou fazer projeto de alta complexidade, mesmo que a empresa não tenha. Isso também não faz sentido, né? Então, eu acho que isso também tem que ser bem levado em consideração. Não é verdade, André?
É exatamente isso daí. E muitas vezes a gente percebe que é onde o belt se perde, né? Onde o belt tropeça, né? Naquela ânsia de usar, às vezes, todas as ferramentas que aprendeu durante o treinamento, ele começa a procurar ou tentar colocar as ferramentas onde não tem necessidade. E eu acho que está bem linkado com isso que você falou, Robson. Tem que ter ganho de eficiência e eficácia. Então, cara, você não precisa usar. Cara, não usa, vai lá, é quick win, vai lá, faz, ganha e pronto, segue o baile, né? E eu acho que tem que ser mais ou menos por aí mesmo. O ponto principal, que acho que vale a pena a gente puxar o gancho aí para comentar também, é com relação aos projetos os projetos pós-certificação, né? E a gente sabe que projeto de certificação, muitas vezes a gente escolhe ele um pouco mais a dedo, a gente tem uma outra percepção. E o pós-certificação é muito importante para você, gestor, que está nos escutando, né, para aquela parte do Seis Sigma que toma conta do programa. É muito importante que a gente tenha noção dos nossos indicadores, né, dos nossos KPIs, para onde que a gente está mirando, para onde que estão os maiores desperdícios da empresa, aonde que estão as maiores oportunidades de melhorias de qualidade, melhorias de processo, e linkar os objetivos da empresa com os nossos projetos, né? E não deixar o projeto totalmente desvinculado dos objetivos e do direcionamento da empresa. Óbvio que cada empresa tem o seu direcionamento, tem a sua particularidade, mas a gente não pode deixar, e aí é um pouco da responsabilidade do champion, né? Do sponsor e também do Master Black Belt, de não deixar desvirtuar o projeto dos Black Belts, dos Green Belts ou dos Yellow Belts, não deixar desvirtuados os indicadores da empresa. Que é mais ou menos por aí, né, Matheus?
Eu tava aqui pensando, né? Pô, o Robson ele tocou num ponto ali bem interessante, cara. No projeto pós-certificação, né? Você tirou aquele peso da certificação das costas e agora, se você fez o curso e você entendeu para que serve a metodologia, você vai naturalmente mandar muito bem na sua carreira, né? Porque Porque você não precisa necessariamente fazer projetos de alta complexidade se você fez se você fez o nível de Black Belt. Você começa a resolver as coisas de uma maneira muito mais rápida do que os teus colegas de trabalho que não fizeram curso nenhum, e você começa a se sobressair. Mas não é, às vezes não é nem no teu chefe, no teu superior imediato. Se você é um analista, né? Um analista afegão médio ali, que nem o Robson, você começa a ter visibilidade a nível de diretoria, às vezes, porque você começa a resolver vários problemas durante o ano, problemas de diferentes complexidades, você recebe problemas de campo, problemas da fábrica, e você está fazendo isso por quê? Porque você sabe qual ferramenta usar e em que momento usar ela, né? Então, isso é muito legal do projeto pós-certificação. Se você sabe o que fazer e você tem os indicadores bem claros, você vai mandar bem. E aí você tem uma aceleração, deveria ter, né, uma aceleração na sua carreira perante quem não usa, né, quem não gera esse resultado, e tendo uma maior visibilidade, né, cara. E muitas vezes essas pessoas elas acabam pegando cargos de gestão. E aí há controvérsias, né? A gente poderia entrar numa discussão bem mais longa do que essa, né? Sobre pessoas que passaram pelo Six Sigma adquirindo cargos de gestão. Mas vamos falar do lado bom disso, né? Que é o fato da pessoa ter passado por essa experiência e ela chega lá e ela vai ter belts abaixo dela, e ela vai ter. Se ela tem esses indicadores que o André está falando e ela tem esse conhecimento prévio, né, que é muito mais do que um treinamento de Champions, cara, ela vai estar tomando decisões muito mais assertivas, né? Porque o cara que está lá em cima, ele está tomando decisões o tempo inteiro, né? E se ele sabe o que é tomar decisões baseadas em fatos e dados, a coisa muda, cara, e a empresa tende a ganhar bastante, né? Então, cara, é isso aí, galera. Projeto pós-certificação, cara, tá mais relaxado, cara, já tem aquela bagagem, já teve aquele primeiro susto e agora só flui, né?
É isso aí. E acho que antes do Robson contar a história da bicicleta, eu lembrei também de algo que vai se tornar um podcast, acho muito em breve, né? Que isso que o Matheus estava comentando, que muitas vezes essa visibilidade vem e ela começa a vir numa certa naturalidade com o passar do tempo. Porque você começa a perceber, e aí eu vou puxar o link pro que mais para frente vocês vão ver aqui no podcast, mas vocês vão começar a ver que. Ah, existe muita aplicação, por mais que a gente evolua, existe muita aplicação de ações pontuais, de ações diretas, de ações de verem agir em problemas de causa comum, né? E aí, o que é que acontece? O pessoal está lá tentando resolver, passam-se 5, 10, 15 anos da empresa e ninguém consegue resolver o problema, porque está atuando de maneira diferente em problemas de causa comum, né? E aí você, com passado esse susto que o Matheus comentou, começa a pegar esses problemas que estão sendo direcionados pela empresa, começa a resolver eles com uma certa naturalidade, e aí a visibilidade começa a se tornar muito diferente, né? Porque dentro da empresa você começa, putz, ó, o problema que tinha 15 anos ali, que ninguém resolvia, né? Foi aplicado um projeto, foi algo mais estruturado e está ali, tá, a nossa solução está aqui, está pronta, é só fazer. Então começa a aparecer esse tipo de situação aí na vida dos belts aí pós-certificação. Mas diga lá, Robson, quer contar a história da bicicleta?
Ah, sim, acho que é uma história bem, bem interessante e depois ter a correlação disso com o nosso dia a dia aplicando Six Sigma, né?
Mas tem
Imagina,
causalidade ou não?
não,
Boa!
é só filosofia. Mas imagina o seguinte, o sujeito, ele arrumou um emprego, né? O emprego fica a 5 km da casa onde ele mora, né? 5 km e aí não tem carro, não quer pegar ônibus e tal, não tem ônibus. E aí ele vai a pé pro trabalho todo dia. Leva 1 hora para chegar no trabalho, né? A pé, 5 km, e chega suado, cansado, e aí o desempenho dele no trabalho é ruim, né? Aí o chefe dele se queixa e tal, teu desempenho tá ruim. Não, é que eu chego todo dia cansado e tal, tem que vir a pé, 5 km, depois tem que voltar a pé. Aí o chefe dele faz o quê? Ah, tá bom. Então eu te dou uma bicicleta para tu ir voltar para tua casa, né? 5 km, se a pé leva 1 hora, esperamos que com a bicicleta você vai levar 15 minutos, 20 minutos, né, na pior das hipóteses e tal. E aí, depois do sujeito levar a bicicleta para casa, ele começou a ir com a bicicleta para o trabalho, né, lógico, e passou, em vez de levar 1 hora para chegar no trabalho e chegar lá cansado, ele passou a levar 1 hora e meia e chegar mais cansado ainda, né, mais atrasado e tal, né. Até que o chefe dele pergunta o seguinte: pô, te dei uma bicicleta, né? Era para tu chegar mais rápido, ou seja, aumentar a eficiência, né? E chegar menos cansado, né? Então, né? Aumentar a eficácia também. E a resposta do cara foi a seguinte, né? Ah, é o seguinte, cara, eu não sei usar bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Então, além de eu ter que vir a pé, eu tenho que carregar a bicicleta nas costas.
Porra, me deu um peso.
Então, aí com Six Sigma é mais ou menos assim, né? Então, o sujeito não entendeu para que serve a metodologia, mas o chefe dele mandou ele fazer o curso porque achou que era legal, ouviu falar, né? A galera fazendo um proselitismo forte aí. Aí ele fez o curso, não entendeu para que serve, e a metodologia passou a ser um fardo na vida do cara, né? Então, além de ele ter que fazer as atividades do dia a dia, ele tem que fazer o seu projeto de Six Sigma, que às vezes não tem nada a ver com o dia a dia. E aí ele passa a entregar menos resultado, porque ele passa a ter que atrasar os seus projetos normais do dia a dia para poder fazer mais um, né? E o pior, né? Sem saber fazer, né? Então ele acaba tendo menos resultado ainda do que antes, né? Então, se é para você utilizar Six Sigma, e tem que ser para atuar no seu dia a dia, para fazer você entregar mais resultados, mais rápido e com maior impacto, né? Se não for para isso, aí eu prefiro que você não aplique, porque não está dando certo. Então, essa é a história da bicicleta. Espero que vocês tenham entendido aí e levem isso para a vida, né? Ou você sabe o que está fazendo, ou então é melhor não fazer. Aí tu pode largar uma, né? Depois dessa poesia de porta de banheiro, sou obrigado a encerrar esse negócio.